Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, visitantes aqui nas galerias do Senado, prazer recebê-los. E o que me traz aqui hoje a essa tribuna é um motivo de comemoração. Comemoração pelo desenvolvimento da nossa economia, presidente. Os analistas e investidores do mercado financeiro reduziram pela quarta semana consecutiva a projeção da inflação oficial para este ano. Os dados são do relatório Focus do dia 27 de maio. E isso é de motivo de alegria, de comemoração. Porque eu lembro, senhor presidente, no início desse ano, quando começaram as discussões sobre a questão econômica, muita gente dizia que a inflação estava descontrolada, que o governo tinha perdido o controle da inflação, que a inflação era o principal elemento que deveria ter o governo voltado às suas atenções, porque a inflação realmente retirava a renda, a inflação deixava os pobres mais pobres, a inflação desestruturava a economia. E nós somos sabedores disso, sabemos o malefício da inflação. Mas desde o início do ano, aliás, desde o final do ano passado, o governo do presidente Lula e agora o governo da presidenta Dilma tinham clareza muito grande do papel que a política econômica tinha em todas as suas dimensões de controle inflacionário. E por nenhum momento titubearam em relação a isso. Sempre com firmeza, com determinação, mas sobretudo com responsabilidade pelo crescimento do país. Dizia a presidenta Dilma, a inflação é a nossa prioridade no controle e no combate. Mas nós não vamos fazer isso abrindo mão do desenvolvimento econômico, da geração de emprego e da melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. E eu ouvi muitos aqui falarem, senhor presidente, dessa tribuna, também na imprensa, analistas, parlamentares, dizendo que era um absurdo, que o único instrumento capaz realmente de debelar a inflação era a taxa Selic e que o governo não estava sendo firme naquele momento para fazer esse enfrentamento e que nós iríamos pagar caro. Quando saiu o acumulado da inflação dos 12 últimos meses, mês passado, em que nós passamos além a banda superior da meta, ouvimos muitas críticas. E dessa tribuna, tanto eu como muitos companheiros, colegas senadores, vieram aqui explicar que aquele acumulado levava em consideração a retirada de meses de inflação muito baixa de 2010 e, por isso, nós começávamos a ver uma inflação maior pelo período mais recente, mas que essa inflação entraria em declínio. Muitos não acreditaram. E hoje eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para trazer um relatório do mercado sobre índices inflacionários e índices que estão caindo. Só para ter uma ideia, senhor presidente, há 4 semanas o relatório Focus apontava um IPCA de 6,37%. Há uma semana de 6,27%. E no dia 27 de maio, de 6,23%. A mesma coisa com o IGPDI. Há 4 semanas, 7,1%, 7,01%. Há uma semana, 6,89%. No dia 27 de maio, 6,84%. O IGPM, há 4 semanas, 6,9%. Há uma semana, 6,8%. E continua a meta em 6,79%. Senhor presidente, esses índices mostram que a política econômica conduzida pela presidenta Dilma, a firmeza do Banco Central, a tranquilidade da equipe econômica estão colocando a inflação no seu devido lugar. Está sob controle, descendo cada vez mais e chegaremos no ano que vem ao centro da meta. Mas o que é mais importante, senhor presidente, sem comprometer o desenvolvimento desse país, sem comprometer a geração de emprego, sem comprometer o bem-estar do povo brasileiro. O governo central apresentou o superávit primário, né? O tão falado superávit primário, necessário para equilibrar as nossas contas e também para pagar a nossa dívida, reduzindo a relação dívida-PIB. E o superávit primário do mês de abril ficou em 15 bilhões e 600 milhões contra 9 bilhões e 100 milhões registrados no mês anterior. Isso quer dizer que o governo fez a economia que se pretendia fazer. No acumulado de janeiro a abril, a economia do governo foi de 41 bilhões e 500 milhões, o que já ultrapassa, antes da metade do ano, a metade da economia prevista para o ano de 2011, que é 81 bilhões de reais. Isso é resultado da política fiscal que foi feita nesse país pela presidenta Dilma, quando ela disse: nós vamos conter despesas, nós vamos fazer uma restrição orçamentária de 50 bilhões, nós vamos sim fazer economia para baixar a relação dívida-PIB. Pouca gente acreditou. E aqui, hoje estamos avaliando o resultado de 5 meses de governo e mostrando de forma concreta, com números, com dados, que a política econômica tem consistência. A receita bruta do Tesouro Nacional em abril de 2011 foi de 70 bilhões e 900 milhões, um crescimento de 27% em comparação com o mês de março. Já na despesa, nós tivemos um crescimento de apenas 2,3 bilhões. O investimento total acumulado no mês de janeiro e abril obteve crescimento de 5%. Em relação ao mesmo quadrimestre de 2010. E é importante lembrar aqui que em 2010 ainda vivíamos um ciclo expansionista de despesas do governo, principalmente em relação a crédito e a investimentos, porque estávamos fazendo frente a um rescaldo da crise internacional. Mas entramos nesse ano em um contraciclo, ou seja, numa política de restrição. E mesmo assim, nós tivemos os investimentos majorados. Até abril deste ano, foram aplicados 13 bilhões e 400 milhões em investimentos. Em 2010, no mesmo período, 12 bilhões e 800 milhões. O PAC, senhor presidente, que é o grande programa que acelera o crescimento desse país e que leva em consideração o planejamento de médio e longo prazo, teve um crescimento de 39% nos seus desembolsos nesse quadrimestre, passando de 5,4 bilhões de abril de 2010 para 7,5 bilhões no mesmo período de 2011. Aqui, novamente, a presidente Dilma apresenta o que ela comprometeu-se com o país no início do seu mandato. Nós vamos, sim, segurar a inflação, nós vamos, sim, fazer boa gestão da economia, mas nós vamos ter investimento. No investimento, nós não vamos ter economia, porque investimento é o que tem condições de manter o país funcionando e crescendo e debelando a inflação no futuro. É a mesma coisa se nós tivéssemos tido investimento no passado, na área de energia, na área de transporte. Hoje nós teríamos com uma situação muito melhor na economia, mas a visão era outra. O que acontecia? Tinha um pouco de inflação, cortava-se a despesa de forma linear, inclusive os investimentos. Aí você não tinha como o país responder à demanda e gerava-se um ciclo vicioso. Hoje nós temos um ciclo virtuoso. Se nós precisamos fazer economia, não são nos investimentos que nós vamos cortar, são nas despesas de custeio que nós vamos segurar. E os investimentos continuam para fazer frente ao crescimento desse país. Também cresceram no primeiro quadrimestre deste ano as transferências para os estados e municípios, senhor presidente. Os recursos somaram 56 bilhões e 300 milhões de reais, o que representa 12 bilhões a mais que no mesmo período de 2010. Quase 30%, senhor presidente, a mais de transferências para estados e municípios. E nós sabemos a importância que isso tem nas economias locais. Ou seja, os estados e municípios também estão se beneficiando de uma política econômica acertada, de crescimento econômico, que traz, com certeza, um recolhimento maior da nossa receita. O relatório Focus também demonstrou que o mercado financeiro acredita ainda em uma redução da relação entre a dívida líquida do setor público e o produto interno bruto, conjunto das nossas riquezas, que deve fechar o ano em 39,2 e não mais nos 39,23 projetados anteriormente. Senhor presidente, esse dado é muito importante. Em 2002, nós tínhamos uma relação da dívida PIB de 60,6%. 60,6%. O governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma estão reduzindo por quase pela metade a relação da dívida PIB. Isso é muito importante, porque isso quer dizer que nós vamos ter mais dinheiro para investimento, mais dinheiro para contratar serviço para os brasileiros, pagando menos serviço da dívida. Menos serviço da dívida, porque é uma dívida que impacta menos no nosso orçamento. Então, quero aqui parabenizar a nossa equipe econômica, o ministro Guido Mantega, parabenizar a ministra Miriam Belchiori, sobretudo a nossa presidenta e o nosso presidente do Banco Central, pelo esforço que estão fazendo e mostrando, sim, que é possível ter uma gestão da macroeconomia sem comprometer desenvolvimento econômico, como sempre disse a nossa presidenta Dilma. Os analistas mantiveram em 4% a estimativa do crescimento da economia este ano. O governo e o ministro Guido Mantega mantém em 4,5%. E não é pouca coisa, ainda que fosse 4%. É um crescimento em cima de um crescimento de 7,5% que nós tivemos em 2010. Um crescimento muito grande da economia brasileira, como há muito tempo nós não víamos. E que se crescer agora 4,5%, 4%, o impacto para o país, para a riqueza do Brasil, para a riqueza do seu povo, vai ser muito grande. A expansão da produção industrial também foi mantida em 3,73%. E, senhor presidente, sei que Vossa Excelência é um militante dessa área, um defensor dos trabalhadores, da geração de emprego. O Brasil criou, no mês de abril, com carteira assinada, 272.225 empregos. O resultado está acima da média dos últimos 4 anos, que ficou em torno de 250 mil empregos mensais. Não é pouca coisa, senhor presidente. Nós já assistimos esse país ter índices recordes de desemprego. Recordes. Só para ter uma ideia, senhor presidente, o índice de desemprego atual, medido pelo CAGED, é o menor da série histórica, 6,4%. Nós estamos quase chegando a uma situação de pleno emprego no Brasil. Qual foi a época que nós vimos isso? Talvez no milagre econômico, quando nós tínhamos ainda nesse país o governo militar, com os investimentos do governo Geisel. Talvez lá nós temos 6,4% de desemprego e a tendência é o emprego crescer. Isso é uma maravilha, senhor presidente, porque é isso que dá sustentação a uma economia, é isso que distribui renda, é isso que dá dignidade ao povo brasileiro, é isso que dá dignidade. Nós temos, sim, programas sociais de ajuda na renda, como o Bolsa Família e tantos outros, mas o principal do governo do presidente Lula, o principal do governo da presidenta Dilma é resgatar a dignidade dos trabalhadores, é dar oportunidade de trabalho, é dar condições melhores de vida. E esse é o resultado. Aqui não tem ilação, senhor presidente. Aqui não tem eu acho. Aqui tem dados que mostram a eficiência dessa política econômica. Entre as unidades da federação, 23 unidades tiveram aumento no nível de emprego, com o Rio de Janeiro e o Amazonas registrando saldo recorde para o mês. E o meu estado do Paraná está também entre aqueles que mais geraram emprego. Outros 6 estados apresentaram o segundo melhor resultado para o período. Entre janeiro e abril deste ano, foram gerados 880.711 postos de trabalho formal, incorporando as declarações fora de prazo. O resultado, equivalente a um crescimento de 2,45% em relação ao estoque de empregos de dezembro de 2010. É o terceiro melhor do CAGED no período de 2003 a 2011. Nos últimos 12 meses, o montante de empregos gerados no Brasil foi de 2.294.809 postos de trabalho, correspondendo a um aumento de 6,65% em relação ao estoque de trabalhadores. Quando nós vimos isso, senhor presidente? Isso passando por uma crise devastadora, uma crise mundial, e que o Brasil enfrentou com galhardia, com competência, com responsabilidade. Como disse o ex-presidente Lula, fomos o último a entrar e os primeiros a sair da crise, protegendo o povo e a renda do trabalhador. A região sul do país, que é a minha região, gerou 46.585 novos postos de trabalho formal no mês de abril. O resultado representa a segunda melhor colocação nacional, ficando atrás do Sudeste. No acumulado, no ano, a região soma mais de 199 mil vagas com carteira assinada. O resultado do mês ficou positivo nos 3 estados: Paraná, com quase 21 mil postos, Rio Grande do Sul, com 17 mil, e Santa Catarina, com quase 9 mil. E um anúncio muito positivo aqui aos nossos exportadores, feito pelo Ministério da Fazenda na semana passada, no Diário da União, no Diário Oficial da União, sob a portaria de número 260, que simplifica a devolução dos créditos do PIS e COFINS para os exportadores. Esse governo tem uma grande responsabilidade com as indústrias de exportação desse país e está protegendo, sim, aqueles que produzem e trazem divisas para o nosso país. Com a mudança, as empresas que tiverem 10% do seu faturamento bruto oriundos de exportação terão direito à devolução de crédito. Pela legislação anterior, o faturamento teria que ser de 15%. Portanto, ao abaixar o faturamento, mais empresas estão incluídas e mais empresas podem ser ajudadas e podem ser protegidas da situação cambial pela qual nós atravessamos. Segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, o governo está preparando um mecanismo automático de ressarcimento de crédito, que deve começar a ser implantado entre junho e dezembro desse ano. Os créditos serão liberados em 60 dias, de forma quase automática. Isso é um alívio para o exportador, que tradicionalmente ficava muitos anos esperando a devolução do seu crédito de imposto. O ministro Mantega ressaltou ainda que os empresários poderão resgatar o estoque de créditos acumulados desde 2009, nesse curto espaço de tempo. Antes, os exportadores estavam limitados a resgates a partir de abril de 2010. Segundo ele, o fluxo atual de créditos pedidos pelas empresas está em torno de 2 bilhões de reais. São realmente notícias, senhor presidente, muito alvissareiras e muito importantes para a economia brasileira, que eu faço questão de registrar nesta data, no final do mês de maio, sob todos os prognósticos pessimistas de mercado, alguns, inclusive, que torciam para que desse errado. Nós estamos mostrando, o governo da presidenta Dilma está mostrando ao país responsabilidade na condução da política econômica e fazendo isso sem comprometer o emprego, sem comprometer a renda, sem comprometer o crescimento da nossa economia. Mostramos mais uma vez ao Brasil que é possível, sim, crescer, ter estabilidade, distribuir riqueza e ser um país cada vez mais referencial e respeitado no mundo. E queria aproveitar, senhor presidente, para finalizar aqui o meu pronunciamento, tratar de um tema que tem me tomado atenção durante esses últimos dias aqui no Congresso Nacional, no Senado da República, que é a tarifa de pedágio do meu estado, do estado do Paraná. E por que não dizer a tarifa de pedágio de algumas concessões federais feitas na década de 90, mais especificamente em 97, 98, em que são tarifas altas para o usuário. E um jornal do meu estado, o Jornal Gazeta do Povo, trouxe uma matéria de domingo que eu gostaria de deixar registrada, porque fiz aqui um requerimento ao Tribunal de Contas da União sobre essa situação, mostrando que o pedágio do Paraná, e já tinha dito isso dessa tribuna, é um dos pedágios mais caros do Brasil. Nós não queremos aqui, senhor presidente, que o empresário responsável pela concessionária deixe de ter seu lucro, deixe de ganhar. Afinal, é um negócio, é um contrato. O que nós não podemos permitir é que esse ganho extrapole a razoabilidade contratual. Sempre quando um empresário perde num contrato, ele se vale de uma cláusula que se chama reequilíbrio contratual, né? Reequilíbrio econômico e financeiro do contrato. Está na hora de nós termos o reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos de pedágio do Brasil, os primeiros assinados, os primeiros lotes, e também do meu estado, do estado do Paraná. Portanto, eu fico muito feliz de receber do Tribunal de Contas da União a assertiva de que ele é competente para fazer as análises dos contratos do estado do Paraná. Nós aprovamos no plenário desta casa um requerimento de minha autoria, que foi aqui apoiado por vários senadores, entre eles o senador Álvaro Dias, que está nesse plenário, meu colega de Estado, para que os contratos de pedágio do Estado do Paraná também fossem verificados pelo Tribunal de Contas da União, à luz da verificação que estavam ocorrendo em relação aos contratos federais, de concessão federal da década de 90. O tribunal se julgou competente, vai verificar, e uma das questões mais importantes para que a gente analise nesses contratos é a taxa interna de retorno das concessionárias. O quanto essas concessionárias estão ganhando nesse período. Nessa matéria que falo aqui, dá conta que nos últimos 12 anos, as concessionárias tiveram um aumento de 238% em relação àquilo que arrecadavam no início do pedágio no estado do Paraná. Eu espero que todos esses dados estejam à mostra, venham a público, para que, se nós tivermos que negociar, como o governo do estado, o governo do meu estado do Paraná pretende, nós possamos negociar com todos os elementos à mesa. E que não seja, mais uma vez, o usuário do pedágio o responsável para assegurar aumentos e para dar garantias de crescimento de receitas de concessionárias. Nós queremos equilíbrio desses contratos, nós queremos o justo, a justiça. Portanto, não posso deixar aqui de fazer esse registro e agradecer ao Tribunal de Contas o pronto recebimento do requerimento e a designação, já de imediato, de um dos seus ministros, José Múcio, para analisar a matéria. Agradeço, senhor presidente, a atenção e a todos aqueles que acompanham essa sessão do Senado Federal.